Meu nome é Bruno Sonino, sou desenvolvedor há mais de 20 anos. Eu sou MVP de Windows Platform Development. Eu sou desenvolvedor Windows desde muito tempo. E hoje a gente vai ver uma coisa que eu acho muito interessante, que é a possibilidade de você usar os dados de e-mail, calendário e contatos do Office 365 nas suas aplicações. E a gente vai ver como é que a gente faz isso e a gente vai ver por que que a gente faz isso. Então vamos lá. Inicialmente eu vou falar um pouquinho da visão de desenvolvimento Office. E a visão de desenvolvimento tem dois lados. Um é o lado dos usuários que usam os apps, por exemplo, usam Excel, usam Word, usam PowerPoint, OneNote e assim por diante. E a outra é a versão dos dados, é a visão dos dados que estão lá. Eu tenho dados de calendário, eu tenho dados de e-mail, eu tenho dados de contatos e tudo isso pode ser utilizado. Do lado dos usuários, eu posso integrar as minhas aplicações, as minhas informações com os aplicativos Excel, PowerPoint, os aplicativos Office, usando uma coisa que a gente chama de add-ins. Com esses add-ins, você cria uma extensão para aquele aplicativo que pode facilitar alguma tarefa do usuário. Por exemplo, eu posso criar um add-in para o Outlook, por exemplo, onde eu posso obter informações extras do LinkedIn, por exemplo, de uma determinada pessoa que está dentro daquele e-mail. Então, eu posso ter informações, por exemplo, de mapa de um endereço que está dentro de um contato. Então, eu posso ter esses add-ins que vão expandir uma determinada aplicação. Do outro lado, do lado dos dados, eu posso, com a minha aplicação, conectar esses dados. Eu posso ter um tablet, eu posso ter um desktop, eu posso ter uma página web e posso acessar esses dados. Então a gente tem essas duas visões de desenvolvimento Office. E hoje a gente vai ver a visão da direita. A gente vai ver só a parte de dados. Como a gente faz para acessar com os nossos aplicativos os dados contidos no Office 365. Então, a gente tem as APIs do Office 365 para isso. E aqui eu estou mostrando três APIs, que é a API de e-mail, de contatos e de calendário. Com essas APIs, e a gente tem mais APIs ainda, a gente teria as APIs de arquivos que a gente pode acessar, as APIs de grupos de usuários que a gente pode acessar, e algumas APIs que ainda estão em beta, por exemplo, a API do OneNote, e a gente pode integrar as nossas aplicações com as aplicações Office 365. E aí vocês vão se perguntar: por que que eu vou fazer isso? Bom, eu vou fazer isso porque as informações já estão lá, elas estão disponíveis, elas estão lá para ser usadas. Quando eu penso numa aplicação básica para trabalhar, para acessar, eu penso num CRM. Então vamos imaginar que eu tenho um CRM, uma informação de cliente. O usuário está lá, ele tem um contato. Esse contato está dentro do Office 365, foi puxado da base de dados do Office 365. Quando ele puxa os contatos, ele pega os e-mails desse contato. Esses e-mails também estão no Office 365. Aí depois ele verifica que ele quer montar um evento, um calendário, ele quer montar uma reunião. O que que ele vai fazer? Ele vai usar o calendário do Office 365. Tudo isso está integrado e está centralizado no Office 365. Então, o que que a minha aplicação faz? Ela manipula essas informações, ela traz e leva as informações, ela faz isso. Eu poderia criar e-mails dentro da minha aplicação e usar o Office 365 para mandar esse e-mail, né? Eu integro isso com os meus aplicativos da empresa. E uma grande vantagem que eu vejo é evitar a duplicidade de informações. Duplicidade de informações significa só uma coisa, inconsistência de informações. Quando você tem as informações em dois lugares, você pode ter certeza que você não tem informação em nenhum lugar, porque as informações vão ser diferentes e vão ser e não vão ser apropriadas. Então, você tem uma série de vantagens de usar as informações e elas estão lá. Quando você tem o Office 365, você tem essas informações disponíveis. E para trabalhar com isso, você tem duas APIs que o pessoal do Office disponibilizou. Uma é uma API REST, onde você faz requisições HTTP usando endereços. E esses endereços são bastante simples. Por exemplo, eu tenho API 1, versão 1.0, me messages, event ou contacts, para pegar os contatos. E essa API REST, ela tem uma grande vantagem em cima de qualquer outra API, que é a portabilidade. Quando você usa uma API REST, você está dizendo que essa API, ela é portável para qualquer plataforma. Você pode criar um aplicativo iOS, um aplicativo Android, um aplicativo no Linux, qualquer a plataforma que aceite requisições HTTP, ela consegue trabalhar com essa API REST. Ela simplesmente leva e traz requisições REST. Por outro lado, você tem todo um problema de trabalhar com requisições, de parsear as respostas e fazer isso. E para isso, você tem uma segunda API, que é a API C Sharp. Essa API C Sharp, ela simplesmente encapsula toda essa interface REST e faz com que a gente possa trabalhar nas nossas com classes normais e com métodos normais, tudo como a gente está acostumado. Então, a gente pode, quando a gente trabalha com C Sharp, a gente pode escolher entre a flexibilidade e portabilidade do REST ou a produtividade que a classe C Sharp dá para a gente. Então, a gente pode fazer, escolher e pode misturar também. A gente não precisa dizer ou esse ou aquele. Quando a gente está trabalhando com C Sharp, a gente pode escolher, pode trabalhar com as duas. Então, a gente tem essas duas APIs e a gente vai ver como é que a gente trabalha com essas duas APIs ainda hoje. Tá? Primeiro, a gente tem que preparar o ambiente. E a primeira coisa para preparar o ambiente é instalar uma extensão no Visual Studio. A gente tem que instalar o Microsoft Office 365 API Tools. Essa extensão, ela já está instalada no Visual Studio 2015, mas no 2013 não está instalada. Então, vocês vão em Tools, Extensions and Updates e vão lá e baixam essa extensão. Ou senão, vocês podem ir nessa URL que está na tela, né? E baixar essa extensão e instalar no Visual Studio. Instalou no Visual Studio, o que que vai acontecer em seguida? Vai no Solution Explorer, vocês vão ter em Add, vão ter Connected Service. Vocês vão poder adicionar um serviço conectado. E aí, quando vocês adicionam um serviço conectado, ele vai te dizer quais são os serviços conectados que você pode adicionar. Você pode adicionar, por exemplo, Application Insights, ou Mobile Service, Storage, ou Office 365 APIs. Vocês estão vendo aqui, nesse lado esquerdo, vocês estão vendo que tem Microsoft e Salesforce. Quer dizer, os serviços conectados podem ser da Microsoft ou podem ser de outros fornecedores também. Então, vão aparecer, provavelmente, outros serviços conectados para o futuro. Mas hoje a gente tem esses e a gente está interessado no Office 365 API. Quando a gente vai configurar, a gente vai primeiro registrar essa aplicação. Para que registrar essa aplicação? O registro da aplicação vai dizer o seguinte: essa aplicação está ligada a essa empresa. Então, essa empresa, a empresa XYZ, produziu esse aplicativo. Então, vocês estão ligando esse aplicativo à sua empresa. E quando uma pessoa de outra empresa for usar esse mesmo aplicativo, ele vai saber que é da sua empresa. E isso daqui vai dar um selo de confiabilidade para aquele aplicativo. Ou não, dependendo da empresa, né? Mas, em geral, vai dar um selo de confiabilidade. Mas isso daqui é o primeiro passo de confiabilidade. Isso é uma coisa que é muito importante. A gente está trabalhando com dados e com dados que muitas vezes não podem ser compartilhados e não podem ser acessados por qualquer um. Então, a segurança é sempre fundamental. Registrei a minha aplicação, eu vou. Eu vou ter que logar no logar e aqui eu vou ter que logar com o meu login do Office 365. Não é o meu login do Hotmail, é o meu login do Office 365. Eu preciso ter uma conta do Office 365. Aí vocês vão dizer: puxa vida, mas eu preciso ter uma conta do Office 365 para desenvolver? Precisa ter uma conta do Office 365. E como é que eu faço para conseguir uma conta do Office 365? Bom, você tem hoje a gente tem duas maneiras. Uma é você se você quer desenvolver para teste, você vai em dev.office.com e se inscreve para uma conta de desenvolvedor. Então você se inscreve lá para uma conta de desenvolvedor, você pode ter um trial de 30 dias para essa conta de desenvolvedor. É uma conta que ela é full Office 365, só que é para um usuário. E aí depois, se você quiser, você pode expandir esse trial e deixar ele pago por 99 dólares por ano. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é se você tem uma conta do MSDN. Essa conta do MSDN te dá direito a uma conta de desenvolvedor do Office 365. É um dos benefícios que você tem lá e você pode solicitar isso gratuitamente. Tem a sua conta do Office 365, você vai dar um sign-in na sua conta e aí depois vai dizer quais são as permissões que você quer. Como eu falei, a gente está preocupado em segurança. Preocupado em segurança, a gente vai ter que dizer o que que a gente quer acessar na nossa aplicação. Então, eu quero, por exemplo, acessar contatos. Aí eu vou dizer que eu quero ler os contatos, eu quero gravar nos contatos, ou eu quero acessar os e-mails, eu quero poder mandar e-mail em nome da pessoa que tá conectada. Tudo isso são permissões que eu vou ter que pedir. Se eu não pedir essa permissão, o meu aplicativo não vai conseguir fazer o que eu estou querendo, tá? Então, aí a gente pedindo as permissões, eu vou o programa o Visual Studio vai via Nuget instalar uma série de bibliotecas. Ele instala uma série de bibliotecas, instala um diretório Office 365 e vai colocar no AppXAML, isso daqui no caso de uma aplicação Windows 8, né? Vai colocar essas duas chaves no AppXAML, que são o Client ID e o Authorization URI. Essa segunda cláusula, ela mudou o nome dela, mas vai ter a mesma URL, que é a URL de login, tá? Feita essas alterações, eu ainda preciso mais uma biblioteca instalar, que é a biblioteca de autenticação. Toda a autenticação ela é feita no Azure AD, no Active Directory do Azure. Então, isso por uma questão de segurança também, tá? Como você tem preocupação com segurança, tudo é feito, toda a autenticação de usuários é feita com base no Azure AD. Então, você precisa baixar essa biblioteca que ajuda a fazer a autenticação. Em vez de fazer a autenticação manualmente, que é bastante complicada e bastante chata, a Microsoft criou essa biblioteca e você pode ir no Nuget e procurar por ADAL, Active Directory Authentication Library, e procurando, você instala essa biblioteca. Instalou essa biblioteca, você está pronto para desenvolver para Windows, para Office 365. Vamos ver isso na prática. Então, eu vou vir aqui. Eu vou mostrar o Visual Studio. Eu tenho aqui o Visual Studio. E vou criar um novo projeto. Então, eu vou criar um novo projeto. Eu vou criar aqui em Projetos Testes, App 6, OK. Uma aplicação em branco do Windows. A gente cria essa nossa aplicação. E o primeiro passo, a extensão já tá instalada, tenho aqui em Tools, Extensions and Updates, eu tenho aqui o Office 365 está instalada, tá? Eu venho aqui no Solution Explorer, botão direito, Add Connected Service, Office 365 API, Configure. Vou registrar minha aplicação. Registro. Aqui eu preciso dar o meu e-mail do Office 365. Então, bruno.s@revolutionsoftware.onmicrosoft.com. Isso normalmente quando você pega uma conta do Office 365, você tem alguma coisa .onmicrosoft.com. Você pode colocar o seu domínio opcionalmente, mas por default é uma coisa assim. Ele vai pedir a minha senha. Fiz o sign-in, ele vai registrar a minha aplicação. Ele registra essa minha aplicação e ele vai ligar a aplicação à Revolution Software. Eu venho aqui, eu preciso dizer que eu vou acessar os contatos. Por exemplo, eu quero ler e gravar. Aqui eu tenho um App Properties, eu tenho aqui mais uma configuração, que é o seguinte, eu quero que essa aplicação sirva para uma organização única ou para múltiplas organizações. O que que significa uma organização única? Por exemplo, se eu estou desenvolvendo essa aplicação só para ser usada internamente na minha empresa, então eu coloco como single organization. Dessa maneira, nenhuma outra organização vai poder usar isso, só vai poder usar a minha empresa vai poder usar. Se eu coloco multiple organizations, qualquer empresa pode utilizar essa aplicação. Então, terminei aqui, contacts, read write, adiciono, ele vem aqui o Nugget e instala uma série de bibliotecas. Abre essa página diz como integrar o seu Office 365 no Visual Studio. Tá? Se eu vier aqui, eu tenho aqui aquele diretório Office 365 e eu tenho as referências que ele instalou. Eu vou adicionar mais uma referência. Tá? Eu vou pesquisar por ADAL. E aí ele vai me dar aquela biblioteca, né, de autenticação para o Azure Active Directory. Então, ele está aqui, install, e está instalando a biblioteca. Assim que ele instala essa biblioteca, eu estou pronto para trabalhar. A gente pode continuar, a gente vai ver um pouquinho como é que a gente trabalha isso enquanto o programa vai instalando, enquanto o Visual Studio vai instalando. Então vamos dar uma olhada como é que a gente trabalha dentro do Visual Studio com C Sharp, com as APIs. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da API REST. A API REST é uma API bem simples e vocês notam que é bastante semelhante trabalhar tanto com mensagens, quanto com calendário, como com contatos. O que muda é o final da API, né? Então eu tenho aqui messages, se eu quero trabalhar com mensagens, folders, se eu quero trabalhar com as pastas de mensagens, eventos, os diversos calendários do usuário, contatos, tudo isso eu trabalho de uma maneira bastante simples, né? E eu posso fazer diversas operações usando essa API REST. A primeira operação é a leitura. Eu posso ler os dados usando o verbo get HTTP. Então, eu passo uma URL, que aqui eu estou passando a URL, estou dizendo que eu não quero todos os dados, eu quero só ID, given name, surname, company name, email addresses, business phones, home phones, e eu quero os 100 primeiros, tá? Faço a requisição, digo que eu quero uma requisição GET, digo que eu quero application JSON, tá? E eu vou passar um token. Esse token é o token de segurança. E esse token ele vai ser obtido a primeira vez com base na senha que o usuário dá. O usuário vai ter que se logar a primeira vez. E depois esse token ele vai sendo renovado, né? Ele vai sendo renovado a cada vez que ele vai entrando. Então eu tenho um processo onde ele pede a senha a primeira vez. E depois eu não preciso mais pedir a senha. Eu uso aquele token, o token anterior, e renovo, e eu tenho um novo token a cada vez que o usuário entra. Eu mando aqui a requisição, recebo a mensagem, recebo a resposta, e aí eu faço um parse do JSON, transformando isso numa classe que eu criei. Tá? Então, a gente está vendo aqui algumas dificuldades de trabalhar com a API REST, que é trabalhar com uma URI, trabalhar com requisições HTTP, parsear JSON, criar classes, tudo isso a gente vê que com C Sharp eu não tenho essa dificuldade. Mas, por outro lado, eu posso trabalhar com essa API em qualquer plataforma, né? Assim como eu estou lendo, antes de falar das outras operações, eu vou falar como é que a gente pega o token. O token, eu vou pegar aquela chave, né, o client ID, que foi colocado por mim pelo Nuget. Eu vou criar uma classe Authentication Context, que está naquela biblioteca ADAL. E vou passar a última authority. A última authority vai ter o meu token anterior, ou um token inicial, para justamente pedir a senha. Tá? Eu pego um novo token e aí eu salvo esse novo token em last authority. E volto com o token que foi obtido. Eu volto e coloco ele no meu cabeçalho da requisição. Com isso, eu vou conseguir fazer uma requisição com segurança. Por quê? Porque esse token é a garantia que o usuário se logou e que o usuário deu a permissão para acessar aquelas informações. Para adicionar ou alterar, eu uso o post ou o patch, dependendo da mensagem, para criar o post e para alterar o patch. Eu passo uma URL e o ID de contato se eu quero fazer uma alteração. Eu faço o post ou patch, passo os dados do token. Se eu tô, é, tem que, eu tenho que passar também como conteúdo em JSON, eu pego aquele contato e transformo ele em JSON. E aí depois eu mando essa informação e ela é feita a criação ou alteração. Para excluir, Eu simplesmente preciso passar o URL com o ID do contato e eu faço uma requisição delete. E com isso eu estou tranquilo e pronto para trabalhar. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso usando na prática. Então eu venho aqui, eu tenho aqui uma aplicação. Essa é uma aplicação Windows 8. Se a gente for ver, eu tenho aqui um repositório e esse repositório ele vai fazer exatamente as mesmas operações que eu mostrei nos slides. Eu tenho aqui o Get Contacts, onde eu pego os meus contatos. Eu tenho que passar com Get Access Token. A mesma coisa eu faço com o Add o Update, tá? E eu A mesma coisa para deletar o contato. Então eu tenho todas as operações usando o REST e eu tenho que fazer o parsing. Olha aqui, extrai contatos de JSON. Eu tenho que fazer o parsing e tenho que criar uma lista de uma classe contato, tá? E o getAccessToken, que é aquela função para pegar o token. Quando eu vou rodar essa aplicação, o que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no MainViewModel e vai retornar desse repositório, vai retornar os contatos e vai permitir adicionar, editar ou excluir um contato usando essa API REST. Então vamos dar uma executada nessa aplicação. Primeira coisa que ele vai fazer é me pedir a senha. Então ele vai pedir a senha e ele vai pegar o meu. O meu e-mail, ele vai pegar os meus contatos. Quando eu dei a senha, ele está dizendo o seguinte, que essa aplicação ela precisa permissão para escrever e gravar os contatos e ler os contatos. E ele vai me. Se eu vier aqui em Show Details, ele vai me mostrar qual é a organização que criou essa aplicação. Vocês se lembram que eu falei que a gente tinha que registrar a aplicação? Quando a gente registra a aplicação, ela vai aparecer aqui para o usuário que está abrindo. Então, a gente está dizendo o seguinte: essa é uma aplicação que eu que fiz, ou que o fulano fez. E aí a gente pode aceitar ou não esse serviço. Então, se eu aceito, o que que vai acontecer? Ele vai no Office 365 e vai pegar os meus contatos. Aqui a internet está parecendo que está um pouquinho demorada, mas pegou aqui os meus contatos. Então, eu tenho aqui os meus contatos, tá? Eu só tenho praticamente contatos MVPs. Então, a gente pode chegar e editar um contato. Por exemplo, aqui eu vou editar o contato. Quando eu volto, ele vai fazer o seguinte: ele vai editar esse contato e recarregar as informações e trazer a nova informação do meu contato, tá? Vocês estão vendo, eu alterei Revolution Software. Poderia incluir aqui, tá? Por exemplo, José Silva, teste. E ele vai incluir o José Silva. Agora ele está baixando as informações, ele vai baixar as novas informações e o José Silva deve estar por aqui. José Silva não é mais um contato meu, então eu vou excluir esse contato. Vocês estão notando que eu estou mexendo aqui no meu programa, mas eu estou mexendo aqui nos meus contatos do Office 365. Isso daqui não é a minha aplicação local. Eu não estou mexendo em informações da minha aplicação local. Eu estou mexendo nos meus contatos do Office 365 que estão lá na nuvem. E tudo isso eu estou fazendo usando a API a API do Office 365. Eu estou usando aqui todas as informações baseadas no, no, na, na API REST, né? E aí a gente vê o seguinte: bom, a API REST é muito legal, é muito interessante, bastante portável. Eu poderia ter criado uma aplicação iOS aqui, eu poderia ter criado uma aplicação Android, eu poderia ter criado uma aplicação web. Não tem nenhum problema, não teria praticamente nenhuma diferença. Eu teria que usar as mesmas URLs, teria que fazer o mesmo processo de autenticação, tudo da mesma maneira. Só que ela é muito mais complicada, ela é um pouco mais complicada, não vou dizer muito mais complicada, mas ela é um pouco mais complicada que a API do C Sharp. Vamos dar uma olhada como é que a gente trabalha com a API do C Sharp. Para a API do C Sharp, eu posso ter mensagem de e-mail, tá? De leitura, envio, exclusão, anexos. Eu posso trabalhar com anexos, eu posso fazer qualquer tipo de operação com essa API do C Sharp. E ela vai me trazer uma interface e uma classe que implementa essa interface, que é a classe iMessage, no caso de e-mails, e uma classe Message. E com isso eu vou poder trabalhar com essas classes diretamente. Eu não vou ter mais problema de parsing, não vou ter problema de URLs. Eu vou trabalhar já direto com a classe. A mesma coisa acontece com o calendário. Eu posso fazer leitura, criação, edição, exclusão, e eu tenho uma interface iEvent. E eu tenho uma classe Event que vai permitir trabalhar com os dados de calendário. Contatos, a mesma coisa, eu posso fazer leitura, pesquisa, criação, edição, exclusão, e eu tenho uma interface iContact, né? E para isso eu preciso criar esse Outlook Services Client. Eu crio esse Outlook Services Client e aí ele vai me dar uma propriedade me que vai permitir acessar os contatos, as mensagens e os eventos. Então, quando eu tenho aqui o Outlook Services Client, eu vou ter uma iPage Collection de iContact ou de iMessage ou de iEvent, e aí eu posso trabalhar com ela. Basicamente, é trabalhar com a classe, normalmente, né? Eu vou obter o Outlook Services Client também tendo que usar aquela biblioteca ADAL, de autenticação. Eu vou criar um Authentication Context, passando autoridade. Aqui eu não vou usar uma API fixa. Eu vou usar um Discovery Client. E esse Discovery Client vai me dar as URLs, né, que são usadas internamente para o Outlook Services Client. Eu digo que eu quero acessar os contatos. Aí ele vai criar usando um endpoint URI, que foi pego por conta desse Discovery Client. E vai dizer uma função, vai me passar uma função que me diz como obter esse token. Peguei esse Outlook Services Client, aí eu posso trabalhar. Aí vocês vão dizer: esse código é um código relativamente complicado. Como é que eu vou descobrir isso daqui? Bom, eu tenho essa URL foi da onde eu baixei esse código. Esse código ele está num demo que tem do Office 365 para acessar os e-mails, que é o mesmo demo para acessar, muito parecido para acessar os contatos e para acessar os clientes, né? Mas lá tem justamente esse código e foi de lá que eu baixei. Aí eu criei uma classezinha de autenticação para poder usar e criar esse Outlook Services Client. A partir do momento que eu tenho o Outlook Services Client, basicamente eu tenho que fazer o seguinte: para pegar os contatos, eu uso me contacts e eu estou fazendo aqui um skip e um take. Por quê? Porque ele não vai retornar todos os contatos, ou todos os e-mails, ou todos os eventos de calendário. Ele vai retornar uma página. Por default, essa página é de 10, mas eu Eu posso mudar isso daqui pelo take, tá? Então, eu estou dizendo aqui que eu quero 100 de cada vez. Então, ele vai pulando e vai me paginando. Aqui eu peguei todos de uma vez, mas eu poderia fazer uma paginação incremental, tá? Inclusive no Windows 8, eu já tenho Windows 8.1, eu já tenho suporte à paginação incremental. Então, eu poderia usar a paginação incremental e ir pegando páginas quando o usuário vai rolando a tela, né? E o Current Page vai pegar os itens da página atual. Então, para obter os itens, a única coisa que eu preciso me preocupar é com paginação. Isso também eu preciso me preocupar com o REST. O REST também não vai me voltar todos os itens, tá? Por default, ele vai me voltar 10 itens também. Se eu quero adicionar um dado, é simplesmente colocar Add Contact as Ink na coleção. Então, eu não vou trabalhar em cima de um contato em especial. Eu vou trabalhar na coleção, eu vou dar Add Contact as Ink e eu vou passar um contato. O contato é do tipo iContact, que poderia ser também da classe Contact. Então, eu não precisei nem criar uma interface, nem parsear, nem nada. Eu estou trabalhando direto com as interfaces e as classes que são me fornecidas pela API, tá? Depois, em seguida, eu vou alterar ou excluir os dados. O primeiro passo é recuperar um item com GetById. Com GetById, eu vou recuperar um item, um contato, um e-mail ou um evento. Depois disso, eu posso update as ink ou delete as ink para alterar ou excluir aquele item. Vocês veem que o código é bastante simples e bastante conciso. E a gente pode ver como é que a gente funciona isso na prática. Então, eu venho aqui. E eu tenho aqui um repositório. Só que dessa vez o repositório ele usa justamente as classes. Então eu tenho aqui o me contacts, skip, take, execute async. Depois eu tenho um contato para pegar um contato, eu passo o ID e eu dou um get by ID. Para atualizar, update, para deletar, delete. Delete, eu tenho dois até. Se eu quero passar um contato ou se eu quero passar só o ID do contato. Tá? Se eu quero só passar o ID, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o contato e depois eu deleto ele. E eu criei uma classe, né? Usando essa classe, Authentication Class, é justamente uma classe para fazer a autenticação usando aquele código que a gente fez, que a gente viu no slide. Rodo o código e a gente vai ter exatamente a mesma aplicação, só que ele vai me pedir de novo a senha, porque é outra aplicação, né? É outra aplicação. Passei minha senha. Ele vai pedir a permissão, e quando ele pede a permissão, ele vai pegar os meus contatos. Aqui vocês estão vendo que é os contatos que estão no, no que estão na nuvem, porque vocês se lembram que eu alterei o Revolution para Revolution Software? Ele está como Revolution Software. Agora, se eu vier aqui e editar e colocar Revolution, se eu voltar para outra aplicação, ele vai estar como Revolution. Por quê? Porque é o contato único, que é o contato que está lá na nuvem. Está lá no Office 365. Então, essa é uma grande facilidade que eu tenho. Eu estou centralizando os dados lá. Não tem dados nas diversas aplicações. Eu tenho duas aplicações, mas eu tenho um só dado, uma só informação. Se eu adicionar, eu vou. Se eu adicionar, eu tenho o meu contato. E eu posso excluir, só que tem algum bugzinho aqui que não está me permitindo excluir esse dado, tá? O dado selecionado. Mas isso não é o problema, mas a ideia é justamente essa. A ideia é que eu posso trabalhar com as minhas informações na nuvem, centralizada, dentro das minhas aplicações. Eu posso fazer a integração e usar o que o Office 365 tem para oferecer para mim. E ele tem muito para oferecer para mim. Realmente eu vejo grande vantagem, grande facilidade de trabalhar com essas informações. A partir do momento que eu tenho essas informações disponíveis, eu passo a ter um volume de dados que eu nunca imaginei ter e tudo isso já está lá de graça para mim, sem precisar me esforçar para manter essas informações. Eu acho que a manutenção de informações, a consistência de informações, a segurança de informações, isso daqui, tudo já está lá de graça para a gente quando a gente trabalha com Office 365. Então, vale a pena a gente considerar quando a gente está usando esse serviço, usar as nossas aplicações. E aí vocês vão me perguntar em seguida: bom, tudo bem, isso é muito bom, muito legal, e como é que eu começo a trabalhar com isso? Tem muito material para trabalhar, vocês vão em dev.office.com ou dev.outlook.com. Lá já tem uma série de materiais de treinamento, tem uma série de informações. Se vocês querem explorar a API, vocês podem ir em API Sandbox, MSDN, Microsoft.com. Lá vocês podem testar as chamadas da API em cima de uma base de dados de teste, tá? Então vocês têm essa possibilidade também, e tudo é open source. Se vocês forem para github.com/officedev, vocês vão ter lá todas as APIs, uma série de exemplos, uma série de informações, documentação, tudo, tudo, tudo vocês têm disponível lá para trabalhar. Então, basicamente, o que eu vejo é o Office hoje, o Office 365 traz para as suas aplicações um poder muito grande. Vocês passam a ter uma quantidade de informações muito grande disponíveis para sua aplicação. E vocês podem fazer aplicações assim diversas. Por exemplo, eu posso fazer aplicações onde eu consolido diversas informações de diversos lugares e mando um e-mail, ou onde eu posso checar diversos calendários e verificar qual é o melhor horário para gerar um evento, e gerar um evento mandando um e-mail para cada um dos participantes. Eu tenho N opções, N ideias que podem ser feitas quando a gente trabalha com isso. E basicamente era isso que eu queria falar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para perguntas. E se vocês tiverem alguma dúvida mais tarde, podem mandar um e-mail, é sonino@revolution.com.br, e eu vou ter o maior prazer de responder. Então, se tiver alguma pergunta, estou à disposição para responder. Só comentando mais alguma coisa, tá? Falando um pouquinho do outro lado da visão, né? Da visão de add-ins. A visão de add-ins também eu acho que é outra visão que é muito interessante, porque a grande vantagem é a seguinte: hoje a gente tem Office que está em praticamente todas as plataformas. Você tem Office para iOS, você tem Office na web, você tem Office para Windows, desktop e tablet. E quando você fizer um add-in para Office, você vai ter esse add-in funcionando em qualquer uma dessas plataformas. Então, você passa a ter uma extensão do programa do Office para qualquer uma dessas plataformas. Então, é um recurso também muito poderoso e vale a pena ser explorado também. Ok, muito obrigado, Benito, muito obrigado, Fernanda, e uma boa noite para todos.
Boa
Eu que
noite.
agradeço a aula de hoje, Bruno. Valeu, foi excelente.
Valeu.